Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Ah, e como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista André Alves, que é também escritor, pesquisador de cultura e comportamento, cofundador do Instituto Float Vibes e co-apresentador do podcast Vibes e Análise, que faz uso de psicanálise para gerar reflexões sobre o estado atual do mundo e as mudanças do nosso tempo. Bom, estou aqui com o André, o meu analista deste episódio, para falar de solidão. Daí a gente vai falar de solidão, de suas mais variadas formas, né? Porque a solidão, ela não está sozinha enquanto tema, né? Tem muitas formas de solidão. Começa esse interesse em falar de solidão de mim, porque os últimos 2 anos foram os 2 anos em que eu senti mais solidão na minha vida. E aqui a gente brinca um pouco de uma terapia minha que interessa a todos que nos ouvem, porque é falando a gente, muitas vezes se expondo que a gente fala de todo mundo. Mas também começa porque eu sou apaixonada pelo Vibes em Análise, que o André faz junto com o seu parceiro
Lucas
Lucas
Liedtke.
Liedtke, que eu insisto em chamar de Lucas Liedtke. É Liedtke. E vocês não são mais namorados, né? Vocês já foram namorados?
Olha, grande pergunta,
Grande
hein? Você já veio
pergunta! Eu já
nessa,
cheguei,
Tati?
chute na
Já
porta.
chegou tirando o analista do lugar de
Isso,
analista.
total,
Que é
não.
assim, aqui mando eu,
Aqui
hein?
mando eu, querido.
A gente não é mais um casal.
Mas já foram.
Já fomos um casal.
Tá bom. Só essa pergunta aí que eu queria abrir com ela, porque é uma curiosidade.
Você sabe que todo lugar que a gente escuta essa pergunta, é a primeira vez que eu respondo ela.
Uau! Eu tiro as coisas das pessoas. Eu só não tiro a angústia do meu corpo, mas. Mas aí eu escutei o Solidão Gay, parte 1 e parte 2. E aí falei, gente, vamos juntar aí essas solidões. E vamos lá. Então, eu vou começar aqui dizendo para você que a gente está. Por que que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, você acha? Porque essa palavra está aparecendo muito. No meu caso, assim, tem a questão. Tenho 280 mil seguidores e me sinto sozinha pra caceta, que eu acho que é uma coisa do nosso tempo, né? Faço milhões de projetos, estou o tempo inteiro em contato com as pessoas. Acho que muito dessa minha pira e pilha de estar tá sempre trabalhando e fazendo coisas, é porque se eu paro, eu emburaco, e eu emburaco porque eu vou para a solidão. E no meu caso, a solidão, ela foi especificamente quando eu me separei de um casamento de 10 anos e resolvi não viver o luto por 1 ano, pulei. Falei, oba, não vou viver, não vou sofrer. Separei, 1 mês depois eu já estava em aplicativos de paquera, conhecendo milhares de pessoas. E também não quis fazer de conta que com a separação eu não viveria metade da semana sem a minha filha de 5 anos, que na época tinha 3 para 4. Fiz de conta que nada disso estava acontecendo. Só que o luto, ele vem atrás da gente, não adianta, né? Você pode pegar um. Pode ir pro Japão que o luto vai dar um jeito de aparecer lá. E aí eu emburaquei numa virada de ano, que foi quando eu me toquei que pro resto da vida eu ia passar ou Natal ou Réveillon sem minha filha, porque sou separada. E que me caiu a ficha de que eu, de fato, tinha me separado de um casamento de 10 anos. E aí eu experimentei uma solidão que ela foi muito assustadora para mim, porque ela foi assim, quase. Nossa, uma depressão meio, não quero tomar banho, não quero comer, será que eu tô psicótica? Foi um negócio assim, muito pesado, sabe? Muito pesado mesmo. E aí eu comecei a perceber várias coisas. Eu comecei a perceber que eu passei uma vida inteira com medo de férias. Desde criança eu tenho medo de férias.
É mesmo.
É. Porque eu tenho, assim, desde a infância, eu tenho. Ou eu fico muito triste nas férias, ou eu passo o resto do ano que eu não estou de férias tendo pesadelo com férias. Porque férias eu entendo que é o momento em que todo mundo sai da cidade, em que todo mundo volta para os seus aconchegos, e eu não sinto que eu tenho um aconchego, meu aconchego tá no trabalho. O meu aconchego tá em São Paulo bombando, a gente tá em quê? Tá em maio. Sabe aqueles meses? Porque assim, janeiro, fevereiro, tudo meio parado, né? Abril, São Paulo tá bombando. Abril, maio, aí junho e julho já dá aquela caída. Aí agosto volta bombando. Esses meses em que tá todo mundo trabalhando, e reuniões, e pessoas, e não sei o quê, são os meses em que eu funciono. Quando tem que retornar para um aconchego, eu não sei para onde retornar.
Olha só.
Então agora eu vou deixar você falar.
Putz, vamos lá.
Muita coisa.
Muita coisa. Vou pinçar algumas coisas e hoje eu vou contar contigo aí pra gente desenhar juntos uns limites, porque você sabe que o Sobre Psicanálise Selvagem é um dos meus textos favoritos do Freud, né?
Isso, é sobre isso esse programa.
Eu criei uma série de vídeos de análise de personagens que é pra eu poder escoar isso pra algum
sim,
lugar.
Sim, então, vamos... eu amo os seus do Succession, vi todos. Maravilhoso.
Obrigado. Eu começaria nomeando o grande outro. E dizendo que você me parece um sujeito muito bem adaptado ao nosso tempo, né?
Uhum.
Que é o pavor desse momento em que estar só é perder tempo. Ou estar só é perder o outro.
Uhum.
Ou, talvez, o mais difícil nesses tempos tão tecnonarcísicos, que é se perder de si.
Uhum.
Se separar dessas coisas como um distanciamento insuportável, né? Da narrativa que a gente construiu sobre quem a gente é e quem a gente se apresenta pro mundo. Você nomeou tantas coisas que eu fui enganchando, assim, de, por exemplo, eu tenho milhares, 200 mil seguidores, foi esse o número que você falou?
É, sei lá, 300 mil, 280 mil, sei lá.
300 mil seguidores e me sinto muito sozinho.
Uhum.
E aí você falou sobre contatos, essa palavra, ela enganchou pra mim muito rápido, porque talvez a gente comece pelo primeiro grande truque das mídias sociais e da tecnologia no nosso tempo, né? Que são tecnologias de relacionamento ou redes sociais, quando na verdade elas são ferramentas de contato. A gente ficou muito bom em contactar o outro, mas a gente tem muita dificuldade de aprofundar. Né? A Tracy McMillan Cotton, que é uma escritora americana que eu gosto bastante, ela faz essa hipótese de que a gente fica tentando ter conversas e relações profundas em meios muito estreitos. Né, que polarizam, que limitam, que tornam difícil a gente conseguir estabelecer vínculos, né, e cuidar dos vínculos. A gente vai ficando muito bom de acabar com os vínculos.
As pessoas desistem umas das outras, né? Isso
muito
é
bom.
Um pavor que eu tenho, total.
Pois é. E tem um pouco disso que você nomeou, inclusive, né? De eu fui desistindo de mim, de alguma forma. Porque eu diria que no contemporâneo, a solidão, a epidemia da solidão é tão grande porque parece que a gente ficou muito bom em criar um sistema ou vários sistemas em que o tempo inteiro a gente é lembrado de como muito pouca gente se importa conosco.
E a gente entra muito pouco em contato com a gente, né? Por isso que quando não tá fazendo nada dá o medo de emburacar. Emburacar seria entrar em contato consigo mesmo.
Perfeito.
Porque nas redes sociais tá todo mundo te dando like, falando que você está poderosíssima e essas pessoas não estão nem aí pra você, né?
É, porque assim, o like vai estar segurando a tua mão na cama do hospital,
não.
Sabe? Essa é a imagem.
Vai segurar minha testa quando eu vomito o like? Não vai segurar minha testa.
Ou enfim, terminei esse casamento aí de 10 anos, né? Quantos desse pessoal aqui, desse pool de pessoas que todo dia me diz você é maravilhosa, quantos vão, olha, vem cá, eu preciso desabafar, preciso falar um pouco e tal, quantos se importam realmente comigo? Até porque tem um conceito que a gente vem trabalhando um pouco, Lucas e eu, tá? De que é essa ideia de audience capture, ou a captura da audiência. Né? E a gente tem estudado bastante essa solidão dos criadores de conteúdo. Até porque tá indo nessa direção de que parece que todo mundo virou meio criador de conteúdo.
Todo
né?
mundo ou dá curso ou cria conteúdo.
Perfeito.
Todo mundo.
E que o canto da sereia é esse, né? Criadores de conteúdo, criatividade e tal. A realidade é proletariado da internet, né? E aí tem essa fala, né, de que a gente vai conseguir viver a nossa melhor versão, ganhar dinheiro com isso, enfim, é vasto, né, o imaginário. Mas o que a gente vê e escuta bastante é uma captura mesmo das pessoas pela sua audiência, porque é uma relação meio psicotizante essa, né, de que a gente não faz a menor ideia de como esses algoritmos funcionam pra gente começar a conversa. Aí a gente vai criando essa ideia de que eu tenho que fazer esse tipo de conteúdo X, porque é isso que vai dar mais audiência, é isso que vai fazer as pessoas gostarem mais de mim, e portanto eu vou estar menos solitário nesse grande deserto da internet, esse deserto hiperpopuloso, né?
Uhum.
E aí a gente vai caindo nessa ideia de que assim, então é isso que as pessoas querem, então eu tenho que ser essa versão. E muito rápido a gente escorrega pra ser a nossa versão mais caricata. E aí nessa hora quem capturou quem, né? O criador capturou a sua audiência ou a audiência capturou o criador?
Total, ele é um escravo ali do…
Como é que sai disso? Como é que desmonta isso?
Uhum.
Isso, no, né, falando assim de caso específico, mas voltando agora um pouco… Uhum. Senão eu vou longe. Fiquei curioso, assim, pra como é que não vive um luto, né? Talvez aí tá a raiz da nossa discussão sobre solidão. E sobre a gente não conseguir tolerar o mínimo de solidão, né? Porque a gente sabe, solidão é sinal de saúde.
Na verdade, tem uma coisa assim, quando eu me separei, eu tinha… Minha filha tinha ali uns 3 para 4 anos, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu me separei. E eu lembro que eu vinha, desde que ela nasceu… com um desejo que era quase assim, um desejo proibido, que era assim, imagina ficar sozinha. Meu sonho é ficar sozinha. Essa coisa assim, quem inventou que precisa ter família pra ser feliz? Quem inventou que precisa ser o casal heteronormativo, cis, com a familinha, o menino e a menina? Tem um menino e uma menina, né? E natais, e árvore, e papai noel. Quem inventou isso? Eu quero ficar sozinha aqui escrevendo meu romance, não sei o quê. Então eu tinha meio essa coisa assim, eu lembro que ele, meu ex-marido, saía rapidinho pra ir, sei lá, na padaria com a minha filha, aqueles 15 minutos, 10 minutos que eu ficava sozinha, eu queria abrir espacate no meio da sala e correr livre. Chorando, nua e gritando de tanta alegria. E quando eu me vi sozinha, eu não consegui fazer nenhuma das coisas que estava na minha lista, que é: vou ver todas as séries, vou ler todos os livros, vou promover terríveis bacanais na minha casa, eu vou redecorar a casa inteira, vou pôr planta no teto, vou comprar quadros. Eu só chorava. Então eu pensei, cara, era um desejo louco de solidão. E aí quando eu chego nela, eu não sei, eu ficava o dia inteiro vendo foto da minha filha. Nas primeiras férias que eu passei sem ela. E entendendo que eu não era mais uma família, sabe? Então, e até agora eu ainda vivo um pouco isso. Que é, eu criei quase uma rede de apoio contra a minha depressão. Que nos finais de semana que eu tô sem minha filha, eu deixo uns 6 amigos de sobreaviso pra ir no cinema, pra aparecer na... Porque eu realmente fico péssima no fim de semana que eu tô sem ela. E meu sonho era, eu quero um sábado sem família, sem a minha filha me pentelhando. Então, tem várias coisas aí. Primeiro, alguém enfiou no nosso inconsciente, e é difícil tirar, né? Acho que a gente tem um tanto de conservadorismo, tradições, que tá enfiado no nosso inconsciente, que é o desejo de pertencer a uma família. Né? A partir do momento que eu entendi que essa família pode ser uma breve visita que eu faço à minha mãe, ou passar uma tarde com uma amiga, dói um pouquinho menos, mas é tipo, algo fracassou. Então começa daí, né? A outra coisa é, a minha pessoa jurídica tá bombando. Eu tenho um monte de gente que consome os 114 trabalhos que eu faço, eu não paro, eu vivo um pouco essa coisa que a gente tem falado muito, que é a... Até anotei aqui pra não falar errado, quer ver, ó? Cultura do super desempenho, é isso? É isso. É assim que fala, cultura do super desempenho? Cultura do desempenho.
Já tá ótimo.
Já meti um super desempenho.
Já meteu um super, né?
Já meti um super no desempenho. Então eu tô super no super desempenho, né? Mas eu acho que eu não consigo mais descansar, porque o descansar, o relaxar, que aliás é um outro episódio maravilhoso do Vibes em Análise, que é pelo descanso, né?
Em defesa do descanso.
Porque quando eu descanso, ou eu emburaco, ou eu fico doente, como se meu corpo estivesse segurando uma labirintite, uma amidalite, sei lá, uma gastrite. E aí quando eu descanso, o corpo fala, ah, mas é agora mesmo que eu vou…
Vou te derrubar, gata.
Você tá aí, é o quê? Há 6 meses passando nervoso, sem parar, sem dormir. Então eu não consigo desligar, e quando eu desligo, eu emburaco. E esse emburaco eu tô chamando de solidão, porque o lugar pra onde eu vou é um lugar de muita solidão. É um lugar assim, tô com 44 anos, os meus pais estão velhinhos, não sei mais quanto tempo. Meu pai tá velhinho, minha mãe tá só velha. E meu pai é mais velho que ela. Não sei quanto tempo eles duram. Eu não tenho, assim, eu sou filha única, então. Eu não tenho aqueles. Eu invejo aquelas famílias, assim, que tem aquele monte de primo, aquele monte de irmão, aquele monte de neto e sobrinho, né? Eu tenho uma amiga que separou, e aí o primeiro Natal na casa dela era 80 parentes. Eu olho e falo, essa pessoa acho que nem tem tempo de sofrer, é uma idealização. A minha família é cada um. Eu lembro de um Natal que eu fiquei. Eu, minha mãe e meu pai, que a minha família é isso, sou eu, minha mãe e meu pai, agora tem minha filha. E eu fiquei tentando animar os dois, né? Meu pai mora numa casa sozinho com um cachorro, minha mãe mora numa outra casa sozinha com a cachorra que morreu, ela quase morreu junto. E eu moro até. Antes de ter filha, morava sozinha, depois casei e tive filho. Agora voltei a morar sozinha metade da semana sem minha filha. E nesse Natal eu não tinha filha ainda. Eu lembro que eu fiquei tentando animar meus pais, porque o que eles queriam era ir embora logo da minha casa pra ficar com os cachorros. E eu dando presente, animando, não sei o quê, e eles loucos pra dar meia-noite, porque, ah, já estamos velhos, a gente quer voltar pra casa, o cachorro deve estar latindo com os fogos. E eu lembro da minha mãe falar assim, não adianta insistir. Eu nasci pra ficar sozinha, seu pai nasceu pra ficar sozinho e você nasceu pra ficar sozinha. Eu falei, mas nem por um cacete. E 6 meses depois eu casei. Falei, mas eu não vou pegar esse negócio do sozinho pra mim, não. Então tem muita coisa aí, vai, senão eu fico falando aqui. Na minha solidão eterna.
Tem um paradoxo aí nessa história, né, Tati? Que é, se a gente for em tese, né, vamos lá, psicanálise, vamos trazer todo o Freudão pra conversa. A gente nunca tá sozinho, né? Porque a gente tá consigo. e com todas as nossas instâncias psíquicas, especialmente com o super-eu dentro da gente.
Uhum.
Né? Então, eu gosto dessa ideia de… É uma ideia bem bioniana, né? De que a gente tem o infinito dentro de si. E o inconsciente é, na verdade, o infinito que a gente carrega. E um pouco…
E é um infinito que a gente nem conhece, né?
Perfeito. Estamos
viajando com alguém que a gente não tem nem intimidade.
Esse é o pavor.
Esse é o pavor.
Como é que… Buraco, que essa expressão, emburacar, que você trouxe tantas vezes, é um pouco isso, né?
Eu não tô com medo da solidão, tô com medo de mim. Olha lá.
Das várias táticas que estão aqui dentro. E se elas saírem pra fora? E se elas quiserem trabalhar? E se elas quiserem sequestrar tudo isso que eu demorei anos pra construir?
E se vier à tona loucura da qual eu fujo há 44 anos trabalhando feito louca? Porque eu tenho muito medo de ficar louca. Eu acho que é isso, é aí.
Quem que era o psicanalista que falava que… Acho que é um psicanalista, né? Assim, que o contemporâneo é basicamente a gente oscilar entre o crime e a loucura.
Muito bom. Muito bom.
E tem uma coisa assim de… A solidão não é necessariamente que não tem o outro. Mas a solidão é algo que tá faltando na relação com o outro. Então é interessante como amplia esse desamparo, esse abandono, o temor dessas coisas quando separa o casamento, quando a filha vai para outra casa, né? Então tem algo que parece que se escancara também nisso, né?
Uhum.
E a solidão tá exatamente nesse limite entre estar com o outro e estar consigo. Consigo estar com o outro, não consigo estar com o outro, né? E aí a gente vai ter diferentes formas de viver isso e até de patologizar isso. Ou não consigo estar comigo, insuportável estar comigo. Ou quero só estar comigo. Porque eu não suporto o outro. E aí as coisas vão ficando mais complexas, né?
É, na verdade, cai muito na dificuldade que a gente tem de amar, né?
Ah, bom, aí…
Isso cai… E aqui é 6 horas de papo agora. Mas isso cai muito, porque assim…
Traz a Ana Sui, chama ela.
É, chama, vem Ana. Ela já veio aqui. Porque tem… A gente tava falando aqui um pouco antes de começar a gravar desse checklist que a gente faz de tudo que o outro não pode ser, de tudo que o outro tem que ser. E que, na verdade, quando a gente vai ver, é um checklist… Que sou eu, né? É a pessoa querendo um igual a ela.
Perfeito.
Que é uma coisa bem narcísica, né?
E é uma cilada, né? Porque não é verdade.
Uhum.
Essa é a grande distorção do narcisismo, né? Eu gosto sempre de dizer que o narcisismo, quando ele satura, ele parece um castelo, mas ele é um cativeiro.
Total.
Porque ele vai aprisionando e diminuindo, 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 até que não cabe mais ninguém, só cabe a gente mesmo.
Sim.
Sobra mais ninguém ali dentro.
Não vai nem dar pra jogar trança.
Exato.
Eu queria alguém com uma trança igual a minha.
Não consegue abrir o braço, né?
Sim.
Porque a gente sabe, né? Você é bem estudado em psicanálise e tá muito ligado. A gente não se apaixona pelo que a gente acha que a gente se apaixona. A gente se apaixona pelo que escapa.
Uhum.
Né? Aquela ideia de o amor como… O capítulo arrancado do livro da vida.
Sim.
A gente não faz ideia.
Por que que gosta, né?
Por que que gosta?
Por que que essa pessoa mexe tanto comigo?
Nossa, mas ela não é tão bem-sucedida quanto eu achava que seria. Ou ela é bem-sucedida demais. Trabalha demais, não trabalha nada. Feio, bonito. Nossa, bonito demais, não vou suportar. Esse é o amor, né? Essa rasteira que a gente leva, né? E aí, pra piorar, o amor ainda é do campo do imaginário. Ainda fecha o sentido, a gente não consegue sair dali de dentro.
Tem uma coisa que vocês falaram no Vibes em Análise, que eu fiquei com isso na cabeça. Que é um pouco dessa ferida primitiva, que a gente… No contato com um novo objeto de amor, a gente traz essa ferida primitiva pra cena ali, né?
Uhum.
E que isso dificulta muito a gente em estar com os outros,
uhum.
né? Por isso também, muitas vezes, as pessoas acho que acabam ficando solitárias ou entram numa loucura de sexo. Porque assim, eu tenho alguns amigos que me contam como que é a vida deles com o Grindr. E eu fico muito curiosa, assim. Porque, é muito simples, eles falam pra mim. Você complica tudo, é muito simples. Eu entro lá e fico com tesão, vou na casa do cara trans, vou embora. E no mesmo dia, às vezes, eu vou na casa de outro. Ou outro vem na minha casa. E é muito simples, né? E eu fico tentando, nesse discurso, capturar o que tem de fascinante nisso. Que é tão diferente de mim, porque eu, de fato, complico tudo. E me apaixono, e cago tudo. E fico tentando capturar o que tem de solitário nisso também, porque será que não é um pouco… Acho interessante fazer isso algumas vezes na vida, mas uma pessoa que tá, sei lá, uma década fazendo isso, ela não se conectou com nenhuma dessas pessoas? Isso me parece muito solitário, em vez de muito liberto, muito livre, sabe? Não me parece que tá vivendo a sexualidade, eu acho que de vez em quando, ou por um período da vida, mas isso é uma coisa que eu penso… Eu fico fascinada um pouco, como seria bom descomplicar o tanto que eu complico o sexo na minha vida. Mas eu também fico achando que descomplicar demais é também não conectar com nada, né? Com ninguém.
Não, e também cair numa cilada hiperpositiva, né? A gente tá vendo isso, a clínica tá lotada disso, né, Tati? que assim, eu quero um relacionamento leve. Se não for leve, é melhor não ter.
Eu já aviso no date 1 que não vai ter leveza comigo. Porque...
Mas qual amor vai ter leveza?
Qual amor vai ter leveza?
Qual amor vai ter leveza, né? Assim, porque é uma aposta de que a gente consegue abrir mão da nossa capacidade negativa.
Uhum.
Que é a nossa capacidade de viver na incerteza, de viver na dúvida, de tolerar o intolerável. E é, o amor é isso, né? É a gente se abrir para uma experiência radical de desconhecimento de si e do outro.
Uhum.
E por isso é tão solitário. O amor tem muita solidão, né? Tem a solidão... O TikTok tá lotado, né? 260 milhões de views, acho, na hashtag solidão. Solidão no casamento, solidão no namoro, solidão insuportável. Que é assim, eu não dou conta disso. Eu achava que com esse outro ia estar tudo perfeito. E mesmo assim, ainda tem um pedaço que eu não consigo fechar. Que é a falta, né? Aí a gente vai longe nessa história.
E acho que dentro dessa procura do... Vou de novo voltar na frase que eu anotei. Cultura do desempenho.
Uhum.
Acho que as pessoas ficam na pira de... Eu também tenho que desempenhar em não sentir solidão.
Perfeito.
O meu relacionamento tem que ser perfeito igual a minha performance de TikToker.
Uhum.
Não pode ter buracos, não pode ter falhas, né? E aí, então, se tem, não é a pessoa. Próximo, né? E nisso vai esse descarte de pessoas o tempo inteiro.
De objetos, né? Primato do objeto. Eu gosto muito de pensar sempre naquela expressão do nosotros em espanhol. Que a gente é no outro.
Uhum.
Né? Nosotros. A gente é sempre nessa ligação. É isso que constitui... relação, isso que também constitui identidade. Sem isso, não tem sujeito. Só que no primato do objeto, a gente caiu na arapuca de que isso tá numa gôndola do supermercado, isso tá na vitrine do shopping, ou isso tá na gôndola digital. Né? Aqui eu vou achar o que eu tenho que ser, quem eu tenho que ser. E a gente aposta loucamente no objeto. E aí, quando o objeto cai, a gente cai junto. As clínicas estão cheias disso, né? Por isso que a gente fez o episódio do Paixões Bloqueadas.
Maravilhoso.
Porque aí, assim, se não tem uma relação que seja leve, se tem algum tipo de negatividade, tá errado, sai fora.
Uhum.
Se não tem todas as características que eu gostaria que tivesse, tá errado, sai fora. E se, de alguma forma, me apresenta ou me confronta com a solidão que eu carrego como ser humano...
Então, isso aí é uma coisa que acontece muito comigo. Falar de mim aqui pra variar, que é uma coisa que eu não faço nunca. Eu acho que eu tenho, acho que uma... Quem trabalha com o que eu trabalho, eu sou uma cronista. E por isso também eu amo estudar psicanálise, mas seria uma grande sacanagem eu ter consultório. Porque eu acho que eu tenho, e o meu escritor preferido é o Nelson Rodrigues. Eu acho que eu tenho uma coisa muito de desvendar a maquiagem, a pose, o selfie... O furo no discurso, o furo na pose. Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer em uhum. qualquer evento que eu tô, jantar, festa. Eu nunca bebi, nunca fiquei bêbada. O meu lance é ficar sóbria desvendando pessoas, assim. E acho que é por isso que eu escrevo. Que aí eu fico vendo aqueles personagens, eu fico entendendo aquelas pessoas e tal. E isso é um negócio insuportável. De se ter perto, né?
Tem uma ideia de solidão igual a fracasso, né?
Sim.
Por tem. Mais posts de Instagram que a gente leia sobre solitude, tem uma experiência radical, um registro radical de que se eu tô sozinho, eu fracassei, eu não consegui.
Sim. Ninguém te quis.
Ou eu vou pro oposto, né? Não preciso de ninguém.
Eu sou tão boa que ninguém aguenta ficar perto de mim.
Imperativo do auto-amor. Uhum. Eu me amo acima de tudo, não preciso amar ninguém. Como se já tivesse uma divisão social, né? De quem tá no topo, quem tá no meio, quem tá na base.
É.
E aí no topo é sempre solitário, né? E aí tem uma... Essa sessão, ela tá passando... Tem uma gramática dessa sessão muito interessante, né? Que fiquei até arrepiado quando você falou, eu sou cronista. E aí quando você falou isso, eu pensei... Ah, gosto do que é crônico.
Uhum.
Do que é um pouco limite, né? Do
Sim.
que satura, do que dá aquela...
Sim.
Fio da navalha, né?
Sim.
Assim, quina da mesa,
uhum.
né? A ponta mais afiada, né?
Sim.
Tão afiada que consegue furar a performance do outro, né?
O agudo, é,
uhum.
total.
Uhum.
É, o crônico dá pra ir pra vários lugares, né? Eu tenho dor crônica no corpo, eu gosto do que fica, ou seja, do que... Fica do que dura, né?
Uhum.
Uma coisa crônica também é uma coisa que dura, né?
É uma companhia.
É
né?
uma companhia. Dá pra ir pra vários lugares.
Quem tá solitário quando tem algum tipo de doença crônica, né?
Exatamente. Inclusive, o meu analista fala muito que o meu mal-estar
uhum.
é o meu parceiro sexual.
Ah,
como não amar esse analista? Um beijo pra ele. Será que ele me escuta?
Essa merece um corte. Hein?
Nossa senhora! Essa daí, porque eu tava narrando pra ele um dia. Não, eu comecei a passar mal. E aí, tava rolando uma festa na minha casa, eu mandei todo mundo embora. Deitei no chão do banheiro, fiquei respirando fundo, tomei um remédio, tava passando super mal, apaguei a luz. Ele falou, você tá me narrando uma cena de masturbação. Eu tava num lugar, de certa forma, aquilo…
Apagou a luz, né?
É, mandei todo mundo embora, porque eu queria ficar só comigo. Deitei, apaguei a luz, tomei um negócio. Ele falou, parece que você tá narrando uma cena como se o seu mal-estar fosse uma companhia. E uhum. sexual ainda, pra piorar, né? Pra ficar mais viciadinho no… no gostosinho da repetição.
Tem um entorpecimento também nessa história toda, né? Me chamou a atenção que você falou assim, eu nunca fiquei bêbada. E aí você falou algumas vezes já dos remédios, né? E aí eu pensei, ah, tá aqui, né? Tem um entorpecimento nisso também, né? Que permite acessar uns outros estados, talvez. De consciência, pensando no corpo como consciência também, né? Não só na gente pensar com o corpo.
Eu vim pra cá pensando, pensando nisso, porque eu sou super careta, nunca… provei nenhuma droga, porque eu tenho medo de perder o controle. Não bebo, porque eu tenho medo de vomitar. Mas aos 30 anos de idade, ou seja, há 14 anos, eu experimentei uma tarja preta e eu falei, ah, isso aqui então é ser normal. Parece que eu tava há 30 anos ligada com excesso na tomada, tava demais. E alguém tirou 220, pôs um 110 ali, eu falei, ah, tô viva, mas não tô fritada.
Não tô à beira, né?
Não tô à beira. Entendeu? O remédio conseguiu deixar eu ser eu mesma sem estar à beira, sabe? E acho que foi com 32, na verdade. Faz uns 10, 12 anos que… E essa sensação, ela foi muito… quase mamãe, assim, sabe? Mamãe, um colinho. E nunca mais eu consegui parar. Há 12 anos eu tomo um remédio só. Eu escrevi um livro, depois a louca sou eu, que quem lê acha que eu tomo 30 remédios, que eu sou uma drogadita louca. Eu tomo um antidepressivo só, que é venlafaxina. Mas assim, 12 anos, eu faço terapia há 20. Chega, já podia tentar parar, né? Mas eu tenho pavor de parar, porque eu tenho pavor de voltar pra esse lugar da beira aí que você falou.
Uhum.
Né? Mas por que que a gente foi da solidão pra beira do abismo, hein? Como que a gente chegou na beira do abismo?
Porque essa solidão, né? É, eu vou cair aqui, eu vou cair sem fim, né? É aquela imagem do… Engraçado que você tá convocando muito o Winnicott em mim hoje.
Sim.
E tem isso, né, do cair pra sempre. E fiquei pensando um pouco nesse 220, 110, como algo que também tá muito ligado na solidão, que é a gente conseguir navegar um pouco melhor os estados de excitação e os estados de relaxamento.
Uhum, que eu falei que eu não consigo relaxar.
É, tem isso, né? Mas assim, medicou, deitou no banheiro, apagou a luz, mandou todo mundo embora, relaxou, né?
Relaxou.
Alguma coisa conseguiu. Mas aí tem alguma coisa que assim…
Mas eu preciso do mal-estar pra conseguir.
Você sabe que na clínica, Tati, chega muita gente com… em que a solidão, ela engancha num sintoma muito… típico da sociedade do desempenho, que é a insônia. Uhum. E várias vezes uma insônia crônica, né?
Eu não tenho. A única coisa do pacote…
Do
pacote do louco 2023, a única coisa que eu não tenho é a insônia. Eu deito na minha cama, dá 5 minutos eu dormi.
Sonha muito?
Muito. E o meu namorado, ele fica impressionado que os meus sonhos, eles são assim… Eu conto um sonho pra ele, ele fala, meu Deus do céu, que angústia! Meu Deus, se eu sonhasse isso, eu ia ficar desesperado. Ó, só essa noite eu vou te falar. Dormi na casa dele, acordei, contei os 3 sonhos que eu tive. Ele falou, meu, pelo amor de Deus. Só que eu acordo bem, porque nesses de muita angústia, é justamente porque eu dormi muito profundo. Eu fui em algum lugar muito profundo. Então eu acordo bem, acordo descansada. Eu sonhei que eu tava numa piscina bem quente com a minha filha. E a minha filha era bebezinha, tinha 4, 5 meses. Agora ela tem 5 anos. E eu ia assim, na banheira, na piscina quentinha com ela, eu ia andando. E eu pensava, nossa, eu quero falar banheira.
É.
Essa banheira barra piscina tá tão quentinha, que delícia, eu vou relaxar. Na hora que eu relaxava, ela afogava. Aí eu tirava ela e ficava toda tensa.
Ah.
E continuava andando com ela. Aí eu pensava, nossa, eu preciso relaxar, eu tô tão cansada, minhas costas estão doendo, tá doendo tanto, eu relaxava, a cabeça dela afogava. Então eu ficava nessa coisa de não pode relaxar, não pode relaxar, não pode relaxar. E era uma mega angústia, porque era uma briga de, pra cara da minha filha não afogar, eu preciso estar sempre com o pescoço tenso, entendeu? Então, é dor pra manter ela viva, sabe? Então, o que eu achei super angustiante. Na sequência, eu dou um salto dormindo, assim. Tipo, eu tô dormindo do lado do meu namorado, eu acordo e meio salvo ele. Porque eu sonho que ele tá afundando pra dentro da cama. Tipo, outra pessoa, eu já tinha quase afogado minha filha, aí eu começo a afogar o namorado. Aí eu puxo ele. E ele acorda, porque eu faço isso meio sonâmbula. E ele fala, o que você tá fazendo? Aí eu começo a rir e falo, desculpa, é porque eu sonhei que você tava caindo pra dentro da cama. E aí eu dou risada, ele fala, cara, não ri não, isso aí, vamos… Fala disso na tua terapia.
Vamos conversar um pouco.
Vamos conversar. É sempre… E aí tem os outros todos sonhos que eu tenho sempre. Um é férias, ou Natal, ou Réveillon, e eu tô sozinha. Não tem ninguém pra passar Réveillon, Natal ou férias comigo. Esse aí eu tenho direto. E eu preciso te dizer que eu tenho muitos amigos, tá? É, mas é o sonho que eu tô fodida e eu não tenho ninguém pra passar, sabe? E é sempre sonho de não consigo chegar, não, sabe? Ter uma prova que eu não estudei. E o outro, que é direto, é o carro em movimento. Eu tento brecar, não tem breque. Não tem freio. E aí eu vou meter o carro num lugar e vou destruir tudo e vou me destruir junto. Esse aí é uma vez por semana. Os meus sonhos são de muita angústia. E sempre de angústia de ou impossibilidade, ou fuga, ou causar mal. Tipo, se eu relaxo, minha filha afoga. É sempre gostosinho.
Tem delícia, né?
Muito delícia.
Tranquilo.
É bom dormir.
Mas é interessante que você... não apresenta essa insônia, então tem alguma coisa aí de que, assim, não tá com tanto medo, assim, de cair em si, né?
Não.
De se entregar pra si.
Menino, mas vou te falar que me apresentaram um cara do cogumelo.
Ah.
Que ele falou assim pra mim, um monte de amigo meu foi na sessão do cogumelo, né? Do psilocibina.
Ah.
Aí todo mundo, você tem que provar, liguei pro cara. Daí eu falei, olha, eu queria provar a psilocibina, você manda pra minha casa a microdose? Ele falou, não é microdose. Você vai, eu tenho um sítio, você vai comigo, a gente vai, você pode levar alguém, quer levar seu namorado, sua mãe. Eu comecei a rir, né? Levar minha mãe. E você vai tomar, não é microdose, eu trabalho com uma dose que você vai sentir o efeito dela por 5 horas. E eu vou ficar com você, porque ele é xamã também. E eu falei pra ele, o que vai acontecer nessas 5 horas? Ele falou, você vai... Qual que é a palavra? Eu até recalquei. É... Ficar...
Desassociar?
Ter um efeito... Porque eu quero falar, vem psicose na minha cabeça, porque eu tenho medo de ficar psicótica. Eu tenho medo de uma droga me levar, sabe? Às vezes eu fico achando... Que eu não posso fazer nada que me leve pra esse lugar, porque eu não sei se eu volto.
Baixar demais as defesas,
é,
né?
É, ele falou, não, você vai alucinar. Ele falou, a dose que eu dou, a pessoa pode alucinar e eu vou estar com você o tempo inteiro, eu não posso te deixar sozinha. Eu comecei a rir, eu falei, mas saber quando? Eu falei, eu tô achando que você vai me dar uma microdose e eu vou almoçar aqui na esquina de casa com os amigos, né? Mas quando que eu vou tomar um negócio que eu vou ficar 6 horas louca? Pavor. Pavor.
Você esqueceu a palavra alucinar, né?
Esqueci a palavra alucinar.
Foi muito bom. Porque o sonho é uma espécie de alucinação, né? E é o sonho e você convive bem, né? Com essas alucinações, de alguma forma. E a... Nossa, me chamou tanto a atenção. Eu não vou poder perder essa, Tati.
Não, vai.
Mas,
vai
assim,
com tudo.
O sonho do Natal sozinha. Uhum. Das férias sozinhas e tal. Você abriu a sessão contando a história do Natal. Meus pais queriam ir pra casa, né? Tem um registro interessante nessa data comemorativa em que os dois te abandonam, né?
Uhum.
Que querem ficar com seus cachorros. A gente ficou sozinha. Você nasceu pra ficar sozinha.
É, mas eu tive uma infância deles bem grudadinha em mim. Eu não fui essa criança abandonada. Eu tinha uma solidão muito grande na infância.
Uhum.
Tanto que, assim, a minha missão na hora do recreio era encontrar uma amiga que eu pudesse falar pra ela que eu sentia um negócio que hoje eu sei que é pânico, mas que com 8, 9 anos de idade eu não sabia o que era. E o meu sonho era ter uma amiga que eu pudesse falar, eu tenho um negócio que eu passo mal todo dia na escola, mas eu não sei o que é. Meu coração dispara, eu começo a suar frio e eu quero voltar pra casa e eu tô sempre meio apavorada. Já era crise de ansiedade, né? Só que eu criança, todo mundo queria jogar, pular amarelinha.
Handball.
E aquelas crianças do esporte, eu tinha uma raiva daquelas crianças do esporte.
Uhum.
Eu falava, cadê os meus aqui? Eu tô queimada, por que eu vou querer levar uma bola na cara? Eu quero conversar sobre angústia aos 8 anos de idade. Então tinha, acho que a gente chegou no... Eu era muito solitária nesse lugar. Porque não tinha nenhuma pessoa pra conversar. Tinha minha mãe, só que a minha mãe, e acho que ela fez bem, porque também isso, de certa forma, me pôs na vida e... Minha mãe falava, vamos, sabe? Acho que se minha mãe tivesse, se eu tivesse feito 38 terapias pra minha angústia, talvez eu não fosse uma pessoa hoje que ganha uma grana trabalhando pra vários lugares e hoje, enfim, ela fez um, dentro da solidão que eu sentia, teve algo que me puxou pra vida ali nessa, me tratar um pouco como se isso fosse frescura, sabe?
E que integrou, né?
Integrou total.
Achou um jeito de integrar, né?
Sim.
Isso é interessante, né? Não foi só destruição, sabe?
Não foi.
Agora, você sabe que eu pensei, porque você falou do solidão gay, Tati, eu fiquei pensando que, assim, você descreveu uma experiência muito parecida com uma das maiores experiências de solidão quando a gente tá falando de LGBTs, de uma forma geral, que é o armário.
Uhum.
Né, o armário é um recurso subjetivo bastante complicado. porque eu penso que é uma das nossas experiências mais radicais de treinamento do solitário. E que muitos LGBTs vão chegar na clínica com os afetos todos empacotados, tudo engavetado.
Emoções que não saíram.
Posso sentir, não posso nem pensar nisso, não posso nem acessar isso.
Uhum.
Como se não existissem tubulações clandestinas entre essas gavetas todas, né?
Uhum.
E aí chega na clínica achando que o analista é a Marie Kondo, né?
Vai organizar as gavetas.
Organiza pra mim, ou então isso aqui não quero mais, joga fora, não me traz felicidade.
Uhum. Né? Ai, tira essa meia furada aqui da minha gaveta, por favor.
E aí, é um trabalho difícil esse de ir desempacotando os afetos e permitindo sentir. Porque uma coisa que eu tenho pensado bastante é como os LGBTs parecem ter uma… Muitos pacientes, né? Não só os meus, mas que eu escuto, né? De seminários e intervisões e supervisões. Tem um pouco dessa normalização da clivagem.
Uhum.
Clivagem no sentido bem ferenziano mesmo. De tudo bem eu abrir mão de partes inteiras de mim. Jogar isso fora.
Uhum.
Não vou acessar. Jogar isso fora dentro de mim, né?
Sim.
Colocar num lugar que ninguém acessa. Olha lá o buraco do qual a gente tá falando, né?
Uhum.
Engraçado que você falou tudo isso e eu fiquei pensando, ah, tem algo aqui de essas crianças esportivas, eu queria falar de angústia. Onde é que quando chega a minha hora de falar de angústia? Eu vou atrás dos meus.
Uhum.
Né? Tem esse registro solitário de dificuldade de falar de si. Mas aqui eu tô assim, selvageria louca, né?
Mas
uma
olha
sessão,
a loucura.
Vambora.
A minha vida é falar de mim, né?
Pois é.
Então, aí a gente chega num ponto que assim…
Aí casou, né?
Não.
Aí o sintoma encontrou, assim.
É, mas assim… E nem por isso, no meu caso, isso é um tema que eu falo muito na minha análise. Eu tô o tempo inteiro falando de mim. Eu tô o tempo inteiro falando de mim na análise. Os meus trabalhos são todos autorreferentes, autobiográficos, autoficção, tudo alto, alto, alto. E nem por isso eu tô acessando esse que eu chamo de caixa preta do avião em queda. Nem por isso eu tô acessando. Porque eu sinto que eu tô sempre margeando um lugar, que é esse lugar que eu tenho medo de tomar o cogumelo, porque eu vou chegar nele, entendeu?
Uhum.
Que é o que me faz sentar na cama às 4 da manhã e salvar meu namorado que tá indo pra dentro da cama. Eu não tenho a menor ideia o que é isso, sabe? E que eu acho que eu acessaria com coisas… Mas eu tenho pavor de chegar nesse lugar aí. Porque eu acho que nesse lugar… Vai ser assim, o Matrix vai aparecer pra mim com as duas pílulas e vai falar, uma você vai saber a verdade, mas você vai ter que tomar a outra que você vai ficar psicótica junto.
Uhum.
Sabe? Eu fico achando que a hora que eu chegar nesse lugar, é o lugar onde eu também encontro, onde eu sou limítrofe com a minha… com o esforço que eu faço pra ser só neurótica. Eu tô filosofando, eu não sei, eu posso estar falando um monte de besteira, né? Porque eu já ouvi de mais de 10 psiquiatras falando que ninguém fica louco porque acha que vai ficar, né? Mas é porque eu acho que tem… Não sei, às vezes eu acho que a verdade tá muito perto de ficar louca, sabe?
É interessante essa imagem, porque você falou… O título do livro é didático, né?
Depois
a
louca sou eu. Tá, louco tá todo mundo, né?
E a louca sou eu.
Uhum.
Que a louca é quem tá escrevendo sobre a loucura, né? Mas ó, vou pegar na tua mão e vamos juntos.
Vamos.
E se?
Vai. E se? Ele acabou de tirar um cogumelo aqui.
O que você acha de experimentar isso, a gente vê aqui? Achei bom esse cara, né? Porque é uma proposta de uma, assim, de uma terapia, né? Assim,
falei pra ele, eu não posso fazer. Eu falei, desculpa, eu não vou. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não posso fazer porque eu tenho pânico, né? E com certeza vai me dar pânico. Ele falou, com certeza vai parar de te dar pânico depois. E aí, é por isso que você não pode vir. Aí eu falei, eita! Eita que o homem do sítio tá sabendo muito!
É, mas pelo menos tem um check-in, né? Tem um check-out, né? Assim, não vai… Acho meio louco.
Não tira
essa
o pânico de mim, que ele me faz companhia.
Pô, aí…
Aí fudeu,
aí,
né?
Cortou,
aí,
né? Isso aí cortou, assim, vamos deixar.
Não, mas é porque eu também já… São frases que já foram tão cortadas que eu já trouxe pra piada, entendeu?
Recortadas,
né?
Remendadas.
Coladas, é.
Mas ó, vem comigo. Sem psicodélico nesse momento.
Vai.
Sem terapia psicodélica. Mas se a gente pensar numa psicanálise bem inglesa, tá? Vamos assim, vamos pro bio.
Tá.
Se a gente pensar num eixo em que a gente tem um núcleo neurótico e um núcleo psicótico.
Uhum.
Que a gente oscila um pouco entre eles, uma dança mesmo.
Melanie Klein.
Exato.
Eu acho aquilo maravilhoso.
E aí leva pros núcleos, né?
Que é o que a criança faz o tempo inteiro.
Exato.
E a criança é esse ser em estado bruto. A minha filha, eu vejo, né, depois que eu li a Melanie Klein, eu vejo tranquilamente, assim, ela aí da neurose pra um estado mais… que num adulto seria loucura.
Uhum, uhum.
E a gente…
Esquizoparanoide.
A gente recalca o nosso esquizoparanoide, eu acho.
Hoje teme, né?
Teme.
Tem essa coisa de que assim, você sabe que eu pesquiso um pouco aí solidão dos homens, né?
Uhum.
Acho que esse é um dos grandes assuntos que a gente tem no tempo que a gente tá habitando.
Uhum.
E é muito interessante prestar atenção que assim, os meninos, né, crianças, têm uma facilidade de demonstrar afeto, de formar grupo, né, de cultivar vínculo. E aí acontece alguma coisa no meio do desenvolvimento que aí quebra, não pode mais, né? Rompe.
Porque parece coisa de gay? Ah, tá, só anda com menino. Questões, só anda com,
né,
menino.
É, tem essa interdição, a homossexualidade, né, que é muito grande. E tem um grande outro que vai entrando, né? Que eu gosto de pensar que, assim, a grande interdição não é menino não chora. A grande interdição é menino não fala.
Uhum.
Né, os meninos vão aprendendo desde uma pouca idade que não se fala sobre essas coisas. Sobre o que eu tô sentindo, sobre o que
eu queria. O emocionado não é cool.
Não. Tira fora.
Uhum.
Nem que eu tenha que apelar pra violência como linguagem.
Uhum.
Mas falar sobre mim, muito difícil. Impossível.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo…
E isso até é um fetiche pra mulher. O que você mais escuta é a mulher falando: ah, ele é tão misterioso. Ele é aquele homem que você não sabe o que tá pensando, o que tá sentindo. Isso é… foi ensinado pro homem a ser e foi ensinado pra mulher a gostar.
Bom, na clínica de muitos homens gays, isso dá um trabalho,
dá
Tati.
Um trabalho, né?
Dá um trabalho enorme, né? Dá um trabalho pra todos nós, né?
Sim.
O que que é? Vou pro extremo, tá? O que que é um incel? O incel é um solitário radical com um déficit de reconhecimento insustentável.
Que em algum momento quis muito se relacionar e não conseguiu, e aí foi pra violência.
E aí trocou a solidão por ressentimento.
Uhum.
Tá preso num sentimento anterior, num passado que não consegue soltar.
Tá ressentindo, né?
Exato. E aí, assim, torna-se fóbico ao outro, né? Eu preciso destruir a diferença. Porque foi a diferença que se tornou indiferente à minha diferença.
Uhum.
Mas enfim, agora já fui longeão, né? Agora...
Mas você soltou minha mão. Pega na minha mão de novo, vai.
Vamos junto. E aí, assim, se a gente tá dançando entre esses dois núcleos, você falou e passou pela minha cabeça umas 2, 3 vezes. Talvez essa louca seja uma bela companheira, né?
Uhum.
Essa louca que sou eu é também uma companhia muito boa. Apostaria que talvez uma companhia mais interessante do que o que é crônico demais. Né,
porque ela pode aparecer e ir embora.
Exato. Sabe aquela coisa de clínica infantil, assim, que é bom nomear o bicho papão, porque pelo menos a gente sabe onde ele tá. Aí ele não tá em todo lugar.
Uhum.
Mora no armário, embaixo da cama, senta no sofá, tal. Pelo menos não tá em tudo, né?
Uhum.
Pelo menos não é apagou a luz e pronto, acabou. Então acho que tem um pouco desse…
Achei isso muito bom.
Essa louca é… ela é meio brother, né?
Ela é brother. E tem a deprimida também.
Como é que ela é?
Fala dessa deprimida.
Me conta dela.
Eu acho que eu me reconheço, como eu me reconheço muito na funcionalidade, o que eu mais temo em mim é qualquer coisa que faz eu não funcionar. Então, se a louca tá funcional ou se a deprimida tá funcional, não, ela, eu não tenho tanto medo, até porque eu uso elas, né? Então, assim, a louca faz eu escrever muito, a deprimida faz eu escrever muito, ou a deprimida, às vezes, eu tava muito eufórica, eu tava muito maníaca, e aí eu não tava conseguindo trabalhar de tão eufórica, a deprimida faz eu conseguir sentar e trabalhar, porque me tira de um estado maníaco. Então, eu curto elas enquanto elas me servem ao capitalismo. Eu tenho medo do que faz eu parar.
Uhum.
Seja loucura, seja depressão, ou seja até… Nossa, eu tô tão equilibrada hoje que eu parei. Tu não quer fazer nada de tão equilibrada que eu tô. Essa eu tenho medo, porque é a cena eu na piscina barra banheira quentinha. Se eu relaxo, eu afogo a cara de uma criança, entendeu? Eu não sei o que que é isso, eu não sei, eu tenho milhares de teorias. Venho de uma família que não tinha muita grana, sustento 3 casas. Me reconheço, acho que para além do medo, acho que para além de todo o discurso capitalista, neoliberalista, etc. Acho que para além disso tudo, é que eu me reconheço na performance. E fora dela, eu acho que eu não tenho corpo. Então, eu acho que é um medo de desintegrar. Que eu acho que isso pode ser levado em tempos atuais. Se eu fotografei o que eu vivi e pus no Instagram, eu vivi. Se eu não fotografei o que eu vivi e não coloquei no Instagram, eu não vivi. Isso num mundo mais simplificado, simplório. Uhum. O título aí de uma matéria de revista Momento. Mas assim, se a gente quiser ir pra uma coisa mais bonita, filosófica, eu acho que, por exemplo, eu vou contar pela milésima vez, eu tenho muita pena de quem me segue e consome meus conteúdos, porque na verdade eu tenho só 3 falas e essa é uma delas. Que quando eu fiquei grávida, eu passei uns 3 meses sem conseguir trabalhar, porque eu tinha muito sono, muito enjoo e eu fui pra um lugar muito corpo. Às vezes eu tenho a impressão que existe só a minha cabeça e que aí, puta que saco, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer cocô, porque uhum. Eu queria morar só dentro da minha cabeça, sabe? Não, mas tem barriga, tem braço, tem bunda, né? Ah, tá, tem um corpo, né? Se bem que na hora de transar, eu lembro bem que eu tenho um corpo. Eu não tô assim, não tô assexuada.
Na hora de deitar no chão do banheiro também.
Passando,
né,
mal. Na hora que passa mal, vem que vem esse corpo aí. Uhum. Mas quando eu fiquei grávida, foi uma coisa muito. Minha cabeça desligou e falou: vive aí esse negócio aí. É você e sua barriga aí. E eu não queria, eu fiquei meio burra, fiquei meio lenta, letárgica, sei lá qual que é a palavra. Isso foi a coisa mais assustadora que eu já vivi na vida, porque eu não me reconhecia, eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, agora que eu vou ter um filho, eu não sei quem eu sou. Eu preciso saber muito bem quem eu sou pra criar uma criança. E eu não sei nem onde eu tô.
Quem disse?
Eu fiquei nessa pira. Ninguém me disse nada. Eu fui pra uma analista e falei, tanto que a analista ficou 2 anos comigo sem divã. Porque ela falou, não tá, eu acho, né? Não tá na hora da pira subjetiva, não. Eu vou te botar aqui de frente pra mim, pra você me olhar e eu te falar, você tá aqui, sabe? Uhum. Porque eu cheguei lá, assim, eu não consigo trabalhar, não consigo pensar, eu não faço piada, eu não sei quem eu sou. Porque eu me reconhecia muito na piadinha.
Uhum.
E de repente eu virei uma coisa meio... Queria bordar almofada. Eu fui pra um lugar muito estranho na gravidez. Eu senti coisas... Acho que o hormônio e a informação da gravidez me levaram pra lugares muito novos, assim. E isso foi muito estranho, assim.
Uma gravidez crônica, né?
Exatamente. E me levou principalmente pra um lugar muito feminino.
Uhum.
Onde eu não me reconhecia.
Uhum.
Eu falei, então se eu tô grávida, isso quer dizer que eu tenho uma vagina, útero, ovário, vai sair um filho de dentro de mim. Eu comecei a ter vontade de bordar coisas, de comprar lençóis específicos, de decorar. Eu fui pra um lugar muito feminino, é perigoso falar, né, o que é feminino, o que é masculino. Mas eu tô dizendo como eu me senti na época. Eu me reconhecia muito como aquele cara que vai bater de frente com as pessoas de uma reunião e foda-se, eu vou... Era um lugar competitivo masculino. Sabe? E eu fui pra um lugar muito feminino. E eu não quis. Falei, não sei o que é isso aqui. Não sei que corpo é esse.
Não vou me apropriar, né?
É, eu fiquei meio desintegrada na gravidez. Uhum. E é muito louco, porque eu tava mais integrada do que nunca, né? Eu tava gerando um negócio dentro de mim, né? E aí foi...
Separando, né? Também alguma coisa aí. Aí solidão de novo, né?
Solidão pra cacete! Agora acabou, né? Acabei de matar minha mãe. Porque assim, eu tô fazendo uma nova geração. Eu tô matando a antiga, né? É isso agora. Agora eu fiquei velha. Eu sou mãe agora, né? É muita coisa.
Se eu virar minha mãe agora.
Também teve isso aí. Tanto que eu fiz um livro inteiro de uma personagem que tá com medo da genética de loucura da família passar pra criança.
Uhum.
Botei isso numa personagem.
Transgeracional.
Transgeracional,
né? Psicanálise, assim.
Total.
Mas eu achei bonito um negócio que você falou, Tati, que assim. Que você falou bastante da ponta, né? De ficar alfinetando os outros.
Uhum.
E aí você repetiu umas 3 vezes essa imagem do bordado.
Eu
pensei, olha ela usando a ponta pra outra coisa.
Olha.
Né?
Nossa, que lindo.
Outra coisa, né?
Que lindo.
Tem essa função em ti?
Em vez de cutucar o outro, provocar, eu queria bordar coração e almofada. Era a ponta sendo usada pra outra coisa.
O que há de mais integrador nisso?
Nossa! Vamos falar um pouco dessas pessoas que te procuram falando, se eu não amo, eu não sofro. Deve ter um povo que te procura. Outro dia eu li alguém falando, não lembro onde que foi. Porque assim, os meus amigos, eles me sacaneiam muito porque eu sou muito fácil de apaixonar.
Uhum.
Eu me apaixono o tempo inteiro. Eu tô meio apaixonada por você agora, só sorte é que você é gay. Senão você ia ter que me aturar pro resto da vida dando em cima de você. Mas assim, eu me apaixono o tempo inteiro, eu me apaixono fácil. Amar já é complicado, ficar numa relação já é complicado. Mas eu me encanto e me apaixono fácil. E me apaixono de sofrer e não sei o quê. E eu tenho amigas que falam, me apaixonei uma vez na vida. Eu não acho ninguém interessante. E tem assim, pra 14 vezes que eu sofro num ano, tenho amigas que sofreram 1, 2 vezes na vida, né? Isso é um medo? Isso é uma forma de solidão?
Claro que cada caso é um caso, né? E a gente vai pra subjetividade radical que a psicanálise nos manda, né?
Uhum.
Mas eu penso, Tati, que tem uma desafetação relacional que tá em curso. E tem um discurso muito forte disso. Um discurso de hipervalorização até do apaixonamento, que é um pouco dessa zona do né?
Uhum.
Me apaixono pela imagem que eu acho que o outro tem de mim, né? Então, me apaixono pelo olhar do outro, né? E às vezes, um pouco mais difícil escorregar isso pra uma loucura um pouco mais contida que é o amor. Agora, tem esse...
Loucura mais contida?
É, um pouco mais contida do que a paixão, né? Porque a paixão é loucura, né? Assim, é a céu aberto, vambora.
Sim.
Largo de tudo,
Sim.
Tô nem aí.
E tem uma contenção pra amar.
O amor, ele vai trazendo um pouco mais pra perto, né?
Uhum.
Da vida, do factível, do tolerável, das negociações.
Você sabe que quando eu comecei a fazer terapia, eu já faço há 20 anos, eu tinha uma coisa meio flerte, assim, uma situação ali meio... de uma anorexia nervosa, assim. Eu era muito, muito, muito magra. E o que eu falava muito na terapia era que eu não gostava da sensação de quando eu comia comia e ficava plenamente satisfeita. Eu não gostava de sentir, nossa, comi, tô cheia. Se eu tava com fome, era uma sensação que eu gostava. Tipo, eu ia almoçar, eu comia só um pouquinho e eu saía do restaurante com fome. Uhum. E eu pensava, tô bem. A sensação da saciedade plena, de ter, agora, puta, comi, só vou querer comer daqui 6 horas agora. Isso era uma sensação muito ruim pra mim. E eu cheguei na palavra contenção nessa época, né? Porque eu falava, eu não consigo guardar as coisas, eu falo, se eu tô nervosa, eu explodo. Se eu tô apaixonada, eu vou. Eu não gosto de nada que eu tenha que guardar. E daí vem o tanto de textos autobiográficos, porque eu não guardo. Daí vem milhares de coisas. Uma vida de pondo pra fora, né? Eu não cheguei a fazer quadros bulímicos e também nunca fui diagnosticada assim, pra se internar. Mas eu era muito assim, eu pesava 45 quilos, sabe? Hoje, pesando 54 quilos e ainda sendo uma pessoa magra e tendo estudado psicanálise, eu estudo há uns 5, 6 anos, eu acho que eu tinha eu flertava ali, eu tinha um pé numa anorexia, que acabou que se resolveu sem, sabe, não tomei remédio na época, mas eu chegava a pesar 43 quilos, porque eu não gostava da saciedade, porque eu não gostava da sensação de conter. E eu tenho uma dificuldade, né, pro, assim, eu, apaixonada eu vou que vou, mas quando vira amor, quando o meu casamento virou amor, eu aluguei o apartamento em cima. Porque assim, era paixão, era apaixonada, fiquei um ano dando em cima, vamos namorar, você foge de mim, os homens com essa dificuldade de se relacionar, que horror. Ele falou, vamos morar junto. Falei, não, vou alugar o apartamento de cima. Você mora no apartamento de cima. Depois de 6 anos, eu engravidei. Agora vamos morar junto. Eu falei, não, mas não desaluga, porque o apartamento de cima pode ser um escritório nosso. E aí, uma vez por semana, eu ia dormir lá, sozinha. Tinha um negócio que assim, eu não posso me ver casada, senão eu vou surtar. Então, essa desculpa do escritório… E aí, você falou com o T, eu fui… E aí, olha que louco, e essa pessoa tem pavor de solidão.
Será que tem?
Será que eu não tenho tesão louco nessa solidão, que eu fico com tanto tesão que eu passo mal?
Ou tem algo aí que é mais inconsciente do que parece, que é você tá ligada, né? Que manter um grau de separação é fundamental pra você continuar viva.
Sim.
Pra esse amor continuar vivo. Pra tudo isso se manter em algum lugar que você considera funcional, né?
Sim.
Pegando essa palavra.
Sim.
Né? Tem uma… De novo, né? É o que separa e o que integra. Né, aquela batalha entre vida e morte que se trava dentro de nós todos os dias.
Sim.
Parece que tá jogando bem com isso, sabe?
Sim.
Não desaluga esse apartamento, eu preciso desse espaço vazio.
Eu já mudei pra um outro maior, porque aí já integrei o vazio no mesmo. Tem uma parte ali.
Puxadinho do vazio, né? Ali já.
Mas essa pessoa que não ama porque não quer sofrer, uma hora, que nem eu não queria viver o luto foi atrás de mim. Uma hora ela vai cair, você acha?
Depende.
Tem gente que passa uma vida inteira fugindo.
E aí as redes sociais, as mídias sociais, elas têm um problema, né, Tati? Que essa função parasocial que elas vêm exercendo e que, vou te dizer aqui entre nós, que me preocupa um pouco, né? Sabe essa história de vista-se comigo, durma comigo, acorde comigo, passe o dia comigo, vá na academia comigo.
É o Big Brother que você paga pra ver o 24 horas do Big Brother.
Ou OnlyFans, né?
OnlyFans.
Que faz o roleplay da sua namorada, do cara que você tem um pouco de tesão. E aí, o que me preocupa disso? Que é uma integração um pouco capenga de pulsões parciais, porque é um vínculo que não tem experiência de intimidade, só que ele tem uma roupagem de intimidade, né, assim, tem alguns analistas mais radicais que estão trabalhando com essa ideia de um quarto registro, né,
e é um fetiche sem sexo, né.
Pô, aí, difícil,
que triste,
né. Não tem o quê? Corporeidade.
Não tem corpo, é um fetiche sem corpo.
Aí é uma cabeça em frente a uma tela, né.
Sim.
Isso vai chegar de um jeito bem esquisito na clínica, porque aí, se eu descorporifico, eu também perco um pouco da minha habilidade de lidar com os afetos, e aí vai ficando muito desafetado. Como é que isso estoura na vida? Acumula conta, acumula lixo, acumula um monte de comida que eu não sei, na verdade, qual que é o meu nível de saciedade. Achei muito interessante que você falou desse prazer de não comer, né? Ou esse prazer de não satisfazer, né? E aí, por isso que eu falo que é uma função um pouco precária da função parcial, né? Porque não vai conseguindo estabelecer o seu próprio ritmo, que... O que a gente tá falando aqui, o episódio barra sessão inteira, é a clínica do ritmo, né? Qual que é o meu ritmo? Qual que é a minha negociação entre estado de relaxamento e estado de excitação? Que eu vou chamar carinhosamente de Tati depressiva e Tati louca.
Muito bom.
Como é que a gente vai dançar? Que ciranda é essa que a gente vai fazer?
Uhum.
Nós três, nós cinco, nós sete, sei lá quantas tem aí, né? Mas nesse sentido, qual que é o ritmo que a gente consegue estabelecer? O que que é situationship, ghosting, toda essa gramática nova, que não é, né, tão nova assim, mas de relações desafetadas. É um pavor fundante de que o ritmo do outro vai me provocar algum tipo de disritmia, da qual eu não consigo me recuperar.
Uhum.
Como se o sujeito não tivesse a capacidade de integrar novos ritmos, ou de mudar de ritmo, de transformar o seu ritmo. E aí, eu chamo isso de falência da função psíquica e da gramática afetiva. Porque assim, se a gente não consegue transformar a gente e os nossos vínculos, o que que a gente tá fazendo aqui?
O que que a gente tá fazendo no mundo? E tem também uma possibilidade muito grande de integrar o outro, aquelas que vai brigar pelo ritmo dela até o fim. Sem que isso cague seu ritmo também, não, né? Não precisa cagar seu ritmo pra você ter alguém na sua vida.
Pois é.
Vocês podem dançar juntos, né? Pode mexer muito pouquinho no ritmo de um, no ritmo de outro, e aquilo até ser bom pro seu ritmo.
Perfeito. Fulano me acalma.
Fulano me acalma, fulano.
Nossa, fulano é uma loucura. Ela chega aqui e a minha vida vira de cabeça pra baixo.
Mas eu precisava disso.
E eu sou louco por ela.
É isso.
Eu não consigo ficar longe disso.
Maravilhoso. Eu queria encerrar, que a gente já, infelizmente, a gente vai ter que fazer 14 episódios aqui. Mas eu queria encerrar falando uma coisa que eu achei tão bonita. Que é assim, o meu analista uma vez, eu faço muita piada na terapia. Porque eu flerto com ele, né? Você sabe disso, já te falei. E aí eu fico fazendo um monte de piada. E ele ri. Ele ri, acho que a gente tem a minha fantasia. Acho que a gente tem uma ironia parecida, assim, e eu fico fazendo piada. Aí um dia eu fiz uma piada e ele falou pra mim: eu não vou rir, porque eu não quero que você se sinta sozinha. Eu não tenho a menor ideia o que ele quis dizer com isso, mas eu vou te falar que foi a frase mais impactante. Eu faço terapia há 20 anos, já fiz com 4 pessoas, ele é o quinto. Ele é o quarto ou o quinto. E eu nunca tinha ouvido um negócio tão forte assim.
É bonito, né?
Não é bonito? Ele falou, hoje eu não vou rir. Que era um dia que porque eu tava vindo de reclamações de solidão, assim. Tava muito emburacada, tô mexendo muito sozinha, tô muito sentindo. E eu fazia piada a sessão inteira. E aí uma hora ele entendeu alguma coisa que eu não entendi. Não consigo te explicar, não consigo escrever uma tese sobre isso. Mas eu entendi em algum outro lugar que fez muito sentido. O meu inconsciente entendeu. Ele falou, não vou rir porque eu não quero que você se sinta sozinha. E eu achei isso muito forte. E pensei, tem um documentário que a Ingrid Guimarães fez só entrevistando humorista. Que é aquela pessoa que faz… Bom, tem aquela frase, né, do filme com o Selton Mello, né, que ele é um palhaço, que ele fala, eu faço todo mundo rir, mas quem me faz rir? Que é um palhaço chorando, um palhaço solitário, barará, tem tudo isso. Eu tenho pavor de quadro de palhaço, pessoa que tem tatuagem de palhaço, tem alguma coisa com palhaço.
O Coringa, né, que tem aquela disfunção que ele ri.
Exatamente. Na verdade, ele tá fudido ali.
Nervoso,
derretido,
triste.
Em ácido, literalmente. E aí, ela entrevista os humoristas, né, que fazem stand-up, aquele teatro inteiro chorar de rir, e é tudo uns cagados. Eu amo esse documentário. Ele tudo vem de relações familiares cagadas, e eles têm depressão, e eles são tudo uns fudidos. E ele falou, hoje eu não vou rir, que eu não quero que você se sinta sozinha.
Vou te contar o pensamento que me invadiu.
Tá.
Em busca de um pensador.
Tá.
Vou citar a minha analista.
Boa.
Que é alguém de quem eu gosto muito, obviamente, né?
Sim.
E ela tem uma frase, Tati, a Maria Foster, que eu gosto bastante, que ela fala assim: uma análise não faz nada. Uma análise toca nos pontos de dor. E isso a gente sabe na psicanálise,
sim,
né? Às vezes, 20, 30, 40 anos de análise, sei lá, se ajudou.
Sim.
A gente sabe que tá tocando nos pontos de dor. A hora que você falou, eu pensei, ah, é isso. O humor é a ponte que a gente consegue estabelecer pra essa ilha da dor.
Uhum.
Através dessa ponte que a gente consegue chegar lá.
Que eu me protejo e fico sozinha ali.
Só que eu fico sozinha ali.
Hoje
eu não vou te deixar sozinha aí.
Ele não riu.
Hoje a gente vai nomear isso. Isso é dor, isso não é humor.
Caceta. E com isso encerramos, né? Eu vou chorar aqui. Muito bom.
Ou vamos rir muito.
Ou vamos rir muito, tô rindo já. Muito bom, obrigada pela companhia, não me deixou sozinha. Maravilhoso.
Obrigado de novo pelo convite, te vejo na próxima sessão.
Pois é, vai ter que voltar mil vezes aqui. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!